Amém. Bom, boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Eu estava brincando com o pastor Fabiano, o pastor Paulinho. Eu falei que sobre essa mensagem eu tenho duas grandes certezas. A primeira grande certeza que eu tenho é que eu não sou um pregador. Então eu conto com a misericórdia de vocês. Amém? Mas eu tenho uma segunda grande certeza, é que essa palavra ela vem do Senhor. E ela veio do Senhor para abençoar as nossas vidas. E eu tenho certeza disso porque ela já abençoou a minha vida. E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui é algo que o Senhor tem para o seu coração também. Interessante que o pastor Fabiano ele veio aqui na frente e falou da reunião de oração e falou daquilo que ele do que foi visto na reunião de oração, daquilo que Deus revelou na reunião de oração, e Deus revelou algo relacionado ao derramado Espírito. Né, ao Espírito sendo derramado aqui nesse lugar. E o que eu quero falar hoje é exatamente sobre esse Espírito. Sobre esse Espírito, que muitas vezes fica de lado na vida do crente. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um ministério de homens aqui na igreja. Quem sabia disso? Nesse ministério agora de homens, a gente está fazendo uma leitura de um livro. O nome do livro é O Deus Esquecido. É um livro que fala especificamente sobre o Espírito Santo. Se você é homem, você é obrigado a ler. Se você não é homem, eu recomendo muito que você leia. Então, é muito importante, muito interessante. E hoje, meus irmãos, eu quero falar exatamente sobre o Espírito Santo, esse Deus esquecido. Que na verdade deveria ser o nosso maior companheiro de jornada. E eu tenho mais ou menos 30, acho que esse ano eu faço 31 anos de convertido. E infelizmente eu demorei muito para entender a importância de ter o Espírito Santo como seu maior companheiro. Eu espero que você não demore tanto quanto eu. E é por isso que eu queria te falar um pouquinho a respeito dele. Para começar, eu ouvi uma vez numa pregação algo que eu nunca tinha prestado atenção. E o pregador estava falando assim: o Espírito Santo nas nossas vidas, ele é tão importante, mas ele é tão importante que Jesus falou assim, em João 16, 7, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Você parou para pensar que Jesus, o nosso Salvador, falou assim: eu tenho que ir para ele vir. É tão importante que ele venha que eu estou indo, porque se eu não for, ele não vem. Mas eu vou e eu vou enviar, e ele virá. Então, quando eu vi essa mensagem, já tem um tempo, eu parei e comecei a questionar se eu realmente dava a verdadeira importância que deve ser dada ao Espírito Santo, que é tão importante ao ponto de Cristo dizer que ele tinha que ir para que ele viesse. Ou seja, eu tenho que ir, sinto muito, senão ele não vem. Ele vir é tão importante que eu tenho que ir para enviá-lo. Então, baseado nisso, eu comecei a buscar um pouco mais do Espírito Santo. É óbvio, meus irmãos, a gente se converte, a palavra de Deus diz que quando a gente aceita Jesus, a gente se converte, o Espírito Santo vem morar em nós, não é isso? Ele passa a habitar em nós. E ele começa a operar na nossa vida, ele começa a trabalhar na nossa vida, ele começa a agir na nossa vida. Mas muitas vezes a gente esquece, a gente ouve a sua voz, a gente sente o seu direcionamento. Mas quantas vezes a gente busca o Espírito Santo como a gente tem que buscar? Quantas vezes a gente pergunta ao Espírito Santo o que a gente tem que fazer? Quantas vezes a gente se coloca à disposição dele? E eu tenho descoberto ao longo do tempo que em tudo o Espírito Santo pode me ajudar. E aí eu queria destacar alguns pontos aqui para vocês, para que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre o Espírito Santo e conhecessem um pouquinho mais sobre aquilo que ele tem feito e ele pode fazer mais ainda nas nossas vidas. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que o Espírito Santo do Senhor transforma o nosso caráter. Sabe, eu já ouvi, aí eu tenho aqui um pastor que é psicólogo aqui, que ele não vai me deixar mentir, eu já ouvi uma vez que o caráter do ser humano é formado na sua infância, né? Nos primeiros anos de vida, até os 5, 6, 7 anos. E depois o caráter está formado. É isso, pastor? É isso, psicólogo? É isso, psicólogo? O caráter está formado. E aí, meus irmãos, o caráter não muda, ele foi formado lá atrás. Mas eu descobri que, mesmo que o meu caráter formado lá atrás, eu, por exemplo, até os 7 anos, até os 16 anos, eu não conhecia Jesus Cristo. O meu caráter formado lá atrás, por mais bacanas que meus pais fossem, são, né? Ele não era perfeito. E eu descobri que o Espírito Santo é capaz de transformar e melhorar e restaurar o meu caráter. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,18 assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E aí eu olho e eu vejo que todas as minhas falhas, todos os meus problemas de caráter, eles são transformados pelo Espírito. Eles são restaurados pelo Espírito e muda. E aí eu olho, meus irmãos, para as outras pessoas e aquele olhar que eu tinha, muitas vezes eu olhava para alguém e falava assim: aquele ali não tem jeito. Aquele ali, a morte é pouco para ele. Só eu que pensava assim? Só eu que já pensei assim? Já pensei um monte de vezes, tá? Já pensei um monte de vezes isso. Mas aí, baseado nessa palavra, eu olho agora para essas pessoas e falo: o Espírito Santo do Senhor é capaz de transformar. Aleluia! Não existe ninguém que o Espírito Santo não consiga transformar. Por isso, meus irmãos, quando a gente olhar para alguém, quando a gente olhar para nós mesmos, a gente vai enxergar problemas, a gente vai enxergar defeitos, a gente vai enxergar um monte de falta de virtude. Mas o que eu posso dizer para você no Senhor é que o Espírito Santo de Deus é capaz de transformar o nosso caráter. E transformando o nosso caráter, a gente passa a refletir o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo, ele é expresso lá em Gálatas 5:22, quando diz assim: o fruto do Espírito é... O fruto de quem? Do Espírito. O Espírito Santo, que está transformando o seu caráter, que está transformando o meu, que está transformando o caráter daquela pessoa que não tem jeito, que passa a ter jeito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E aí você começa a ver essas características aparecendo na vida daquele que foi transformado. E você olha para aquela pessoa e fala assim: não é ele. Você olha para aquela pessoa e fala assim: ele não era assim. Você olha no espelho para você e diz: eu não era assim. Quantas pessoas, às vezes, chegam e falam assim, eu já ouvi muitas vezes, eu já falei muitas vezes, falam assim: ah, não, mas longanimidade não dá para mim. Domínio próprio, nem pensar. Né? Isso aí, eu estou longe. Meus irmãos, você está longe? O Espírito Santo é capaz de transformar isso na sua vida. Amém? Então, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida, deixe ele transformar o seu caráter, porque ele é o único capaz de fazer isso. Mas eu aprendi mais algumas outras coisas a respeito do Espírito Santo. O primeiro é, ele é capaz de transformar o nosso caráter. Eu aprendi também que ele nos dá direção. Sabe, meus irmãos, o direcionamento do Senhor não está limitado àquilo que a gente acredita. O direcionamento do Senhor não está limitado àquilo que a gente acha que é bom ou mal. Não está. Não está limitado à lógica. O Senhor tem seus próprios planos, meus irmãos. E muitas vezes esse plano ele vai diferente daquilo que a gente acredita. E é por isso que nós pedimos. E é por isso que quando a gente vem aqui colocar a caixinha de propósito, a gente chega e coloca aqui causas que são impossíveis aos nossos olhos. Mas o Senhor é capaz de mudar e transformar. E o Senhor é capaz de dar um direcionamento que você jamais iria imaginar. E muitas vezes você vai começar a perceber que não adianta você achar que sabe, porque o que ele vai falar para você pode ser totalmente diferente do que você jamais imaginou. Quando a gente olha o segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 1 a 17, tem uma história que eu não vou ler só por conta do tempo. Eu estava pensando em até 2:30, pastor, porque aí dava tempo de ir para casa e orar às 3. Mas você falou que acaba às 9, então eu tenho que correr. Segundo livro de Samuel 7, do versículo 1 ao 17, conta a história de Davi com Natã. Quem aqui conhece Davi? Todo mundo, né? Então, Natã era profeta do Senhor na época de Davi. Davi rei e Natã profeta. E aí, vou trazer aqui para as minhas palavras um resumo. Davi fala assim, Natã, estava pensando o seguinte, eu tenho uma casa maneiríssima. Pô, mas Deus não tem casa. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou construir a casa de Deus. Vou chegar lá e vou arrebentar, vou botar a melhor casa de todas. Ele vai ter um casarão, vai ter uma mansão, vai ser a casa do Senhor. Aí Natã, homem cheio de Deus, com intimidade do Senhor. Natã, aquele mesmo que chegou para Davi e acusou Davi do pecado de Betseba. Lembra dessa história? Esse mesmo Natã chega para Davi e fala assim, Davi, vai fundo, muito bom isso que você está falando. Ó, Deus, ó, é contigo. Arrebenta, constrói essa casa, me chama para a inauguração. E aí, Natã vai para casa. Por que Natã falou isso? Meus irmãos, vamos parar para pensar na lógica. O que Davi estava falando era mal? Não. O que Davi estava falando era pecado? Não. Davi, e a gente conhecendo a vida de Davi, conhecendo o coração de Davi, a gente vê que Davi estava com o coração puro ali, querendo fazer algo para agradar o Senhor. Tem coisa melhor do que você ter um coração puro querendo agradar o Senhor? Não tem. E aí Natã olhou aquilo, Natã, que também conhecia Davi, e falou, pô, vai fundo. Esse é o caminho. Aí Natã chegou em casa. Aí quando Natã chega em casa, Deus chega para Natã e resumidamente fala assim, quem disse que era para ele fazer isso? Então você vai agora lá e fala para ele que ele não vai fazer nada, que as mãos dele estão sujas de sangue, quem vai fazer isso é o filho dele. Aí Natã corre lá e fala, ó, Davi, então lembra aquilo que eu usei a minha lógica, usei os meus conceitos e eu trouxe para você uma verdade? É, então aquela verdade não é verdade. A verdade é essa. Então, meus irmãos, quando a gente vê uma situação como essa, quando eu vejo uma situação como essa, eu começo a entender que o Senhor tem uma lógica diferente da minha. E sabe como que eu vou fazer aquilo que é certo? Quando eu deixar o Espírito Santo dirigir a minha vida. Porque quando o Espírito Santo fala, não tem jeito, é o melhor. Quando o Espírito Santo fala, é o certo. Não tem outra coisa a fazer. Mas eu estava pensando em fazer diferente. Não, é o que ele falou. O que ele falou é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E aí a gente vê o próprio Cristo, em João 6:38, falando assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, meus irmãos, se Cristo... Todo mundo sabe quem é Cristo aqui? Se Cristo chega aqui e fala, eu não vim fazer a minha vontade. Se tem alguém que devia ter uma vontade alinhadinha com a do Pai era Cristo. Vocês concordam comigo? Ele chega e fala o seguinte: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E Cristo, como o homem que ele veio, ele dependia do direcionamento do Espírito Santo na vida dele. E ele fala isso. E aí a gente começa a entender que o Senhor tem planos diferentes. A gente começa a entender que a bondade, que a vontade do Senhor, ela é perfeita. E cabe a nós fazer sabe o quê? Buscar qual é essa vontade. E a gente busca em quem? No Espírito Santo do Senhor. Então, meus irmãos, sabe aquele Espírito Santo que transforma o nosso caráter? Ele também traz a direção para a gente. Ele também fala com a gente, ele também nos mostra. Ele nos ensina. Olha só, temos um professor. Em João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só, ele traz a direção ensinando a gente. Ele traz a direção mostrando a gente. Mostrando a vontade do Pai. Lembrando para a gente tudo aquilo que foi revelado no Filho. Esse é o Espírito Santo que muda o nosso caráter e que nos dá a direção. Mas não é só isso. O Espírito Santo também é o poder de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, a gente, o pastor Fabiano falou aqui também dos dons do Espírito. Você sabe o que são os dons do Espírito? 1 Coríntios 12 fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Eu não vou falar aqui de todos os dons. 1 Coríntios 12, dever de casa, pode ler. Lá fala sobre eles. Agora, o que a palavra de Deus está falando aqui para a gente é que esse poder de Deus, ele é manifestado na nossa vida através dos dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo, meus irmãos, eles servem, sabe para quê? Para que a nossa caminhada seja diferente. São ferramentas que você e eu precisamos para prosseguir na nossa caminhada. E eu estava até conversando, a gente estava conversando lá em casa, assim, a Raquel já viu essa mensagem 200 vezes, ela sabe bem o que eu estou falando, e ela, óbvio, foi minha cobaia. E a gente discutindo, ela falou assim: não, mas o dom é para a obra, mas o dom é para a vida. Meus irmãos, sabe qual é a grande verdade? Existe algo que consiga separar dentro da vida do crente o que é direcionado pelo Senhor, o que não é? Não existe. Você é filho do Senhor, aquele que ele deseja cumprir a sua vontade. Cumprir a vontade do Pai é fazer a obra do Pai. Acabou. A nossa vida, meus irmãos, não existe esse negócio de ai, a minha vida secular, ai, a minha vida espiritual. Você só tem uma. E essa vida, ela tem que estar nas mãos do Pai, sendo direcionada pelo Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo fluindo através da sua vida, para que você possa impactar outras vidas. Então, nós temos o caráter transformado, nós temos a direção e nós temos o poder de Deus. E tudo isso vem através do Espírito Santo, aquele que é fundamental na vida de cada um de nós. Sabe o que é melhor? Tudo isso está disponível para a gente. Porque a palavra de Deus diz assim, em Lucas 11, 13, diz assim: portanto, se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Meus irmãos, é só pedir. A palavra de Deus diz que basta pedir. Se você pedir, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. Se você clamar, mas assim, Não é dar aquela... Ah, vou pedir hoje, vou deixar... Não, é pedir. É como foi falado aqui, ó, é pedir. É acordar de madrugada e pedir. É chegar na igreja e pedir, é chegar no trabalho e pedir, chegar no ônibus e pedir, no metrô e pedir. E é pedir o tempo inteiro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que a gente descobre é que o Espírito Santo é tudo que a gente precisa na nossa vida. Você sabe do que você precisa na sua vida? Do Espírito Santo do Senhor. É só disso que a gente precisa. E é interessante que a gente vê que Davi, a gente fala, né, que a gente vive na graça, que antes era lei, etc. Só que Davi, eu acho que ele já vivia na graça. Davi era um caso à parte. E ele fala assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me tires da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi chega e fala o seguinte: olha só, você sabe que, olha só, se você quiser, você pode me tirar qualquer coisa, mas não retires de mim o teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo é tudo que eu preciso na minha vida. Muitas vezes, meus irmãos, a gente se sente incapaz, a gente tem medo. Muitas vezes, um pastor fala assim para você do nada, você vai levar a mensagem e você fala assim: eu não tenho a menor condição. E sabe o que é a grande verdade? Nós somos mesmo incapazes. Mas o Espírito Santo do Senhor é aquele que é capaz de pegar os incapazes, os improváveis, e transformar em objeto valoroso na mão do Senhor, em canal de bênção. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu sei como era a minha vida. Eu sei como eu não sou capaz de abençoar ninguém por mim mesmo. Mas o Espírito Santo do Senhor é tão poderoso que ele é capaz de usar alguém como eu e alguém como você para transformar vidas, abençoar vidas, mudar a vida. E ele põe em 2 Coríntios 3, 5, 6, confirma isso para a gente, dizendo assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se você está se sentindo incapaz, se você está falando assim: eu não posso fazer nada, vou contar para você uma coisa, é verdade, você não é capaz e não pode fazer nada, mas o Espírito Santo do Senhor pode transformar a sua vida e pode mudar, pode te usar como bênção e pode transformar aqueles que estão à sua volta, porque ele é capaz de transformar um improvável em um abençoador. Ele é capaz de mudar a sua vida ao ponto de fazer com que você, que estava na lama, seja alguém que reflete a luz e transforma e muda a vida daqueles que estão à sua volta, daqueles que estão na sua casa, da sua família, dos seus filhos. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, meus irmãos. Ele é capaz de te usar. Somos totalmente dependentes dele. Totalmente dependente dele. Tem um texto que é engraçado, que eu já conheci ele há muitos anos, mas eu ouvi aqui quando teve a posse do pastor Paulinho, um vídeo. A Ana Paula não estava aqui, ela num vídeo ela falou, eu não lembro quase nada do que ela falou, mas eu lembro do versículo que ela leu, João 15, 5, e diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, sabe o que é a grande realidade? Esse versículo ele transformou a minha vida. Porque eu descobri que eu não posso fazer nada sem o Senhor. Mas eu descobri que com o Espírito Santo eu sou capaz de fazer aquilo que eu jamais iria imaginar. Eu sou capaz de fazer algo que eu não sou capaz. E se ele pode fazer isso na minha vida, ele pode fazer isso na vida de cada um de nós, meus irmãos. Posso garantir para você, se ele fez na minha, ele faz na sua vida também. Não precisa se preocupar, porque o pior dos caráteres ele é capaz de transformar. Não precisa se preocupar, porque o mais improvável ele é capaz de transformar e capacitar. Não precisa se preocupar. Você que não consegue nada, ele te enche de poder, e o poder do Deus, o poder do Senhor. E ele é capaz de mudar a sua vida. Então, meus irmãos, sabe quem que a gente precisa? A gente só precisa do Espírito Santo, do Senhor. E para fechar aqui, pastor, para a gente poder orar, o Espírito Santo nos chancela como filhos de Deus. Romanos 8,16 fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho chancelado pelo Espírito Santo, aquele que te transformou, te mudou, te capacitou, te deu poder e te usa. Meus irmãos, se apega a esse companheiro. Que o Espírito Santo seja o seu maior companheiro. Pode faltar tudo nessa vida. A presença do Espírito Santo não pode faltar. Não deixe de buscar. Deixe ele te usar. Deixe ele te transformar. Pede sem parar. Porque a palavra de Deus diz que quem pede, Deus dá. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus transforme a sua vida. E que essa realidade sobre quem é o Espírito Santo, sobre esse companheiro que habita em sua vida, ela possa se tornar realidade, que ela possa ser tangível na sua vida, na sua casa, naqueles que estão à sua volta. Que Deus abençoe vocês. Pastores, queria chamar aqui, eu queria que a gente orasse. Mas aí, queria que a gente orasse para que o Espírito Santo do Senhor seja derramado nesse lugar. Eu queria que a gente orasse para que o Espírito Santo de Deus entrasse na nossa vida e mostrasse um pouquinho do que Ele planeja fazer na vida de cada um de nós. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. Eu vou pedir para você aceitar esse desafio. E eu vou pedir para você colocar esse pedido diante do Pai. Porque a palavra de Deus é fiel. E eu creio que se você pedir, Deus vai te abençoar e vai te trazer esse Espírito sobre a vida. Vem, pastor, vem orar para a gente.
Ô, Espírito Santo. Você podia fechar seus olhos um pouco? Quando eu escuto uma palavra assim, dos céus, nos orientando, dizendo que o Espírito nos dá direção, dizendo que o Espírito Santo é derramado, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E essa decisão reflete em me entregar para Deus, entregar a minha vida para ser conduzida pelo Espírito. Todos de cabeças curvadas e olhos fechados, e comecem a orar. Há alguém aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou que está afastado do Senhor e gostaria de receber essa oração essa noite? Porque veja, irmãos, nas nossas vidas precisa haver um governo. E esse governo é o Espírito Santo de Deus, quando eu recebo Cristo na minha vida. Porque enquanto eu não recebo o Espírito Santo, o Senhor Jesus como meu Salvador, eu não sou guiado por Jesus, pelo seu Espírito. Mas quando eu, por fé, eu digo: Senhor, eu te recebo, eu dou autorização aos céus para governar a minha vida. Todos de cabeça curvadas e olhos fechados. Se alguém aqui essa noite levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Se há alguém, estende uma de suas mãos. Permita-se nessa noite que o Senhor entregue a sua vida para Jesus. E Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Ô, Espírito Santo. Há mais alguém aqui essa noite que deseja entregar o governo da sua vida? Irmãos, eu sei que nessa hora, a igreja ora, Porque o Senhor me mostra mais alguém. Se você não tenha medo, creia nessa noite pelo poder do nome de Jesus, que é hoje, que cadeias vão cair no chão, que haverá libertação na sua vida. Se é com você, levante uma de suas mãos, permita-se, não saia daqui sem essa bênção de Jesus. Oh, aleluias! A igreja fique de pé no nome do Senhor. Irmã, vem, você pode vir aqui, nós vamos orar por você. Talvez você na sua vida precise de direção. Se essa palavra falou o seu coração, saia do seu lugar no nome de Jesus. Nós queremos orar por você também. Nós ainda temos 5 minutos e é tempo suficiente para Jesus dar uma direção nessa luta que você está vivendo, nesse caminho. Você precisa de direção de Deus na sua caminhada? Sai do seu lugar no nome de Jesus e vem até o altar pedir para o autor da vida te direcionar. Pastor Paulinho, pedir para a igreja estender as suas mãos sobre a vida da nossa irmã, e o pastor vai estar orando. Ela está entregando a vida para Jesus.
Aleluia. Melhor decisão que alguém pode fazer é convidar Jesus para habitar dentro do seu coração. Tenho certeza que a vida dela vai ser impactada para o bem dos seus filhos. Eu creio nisso. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa decisão que a nossa irmã tomou aqui agora. Senhor Jesus, ajuda ela, guia os passos dela, Senhor Jesus, protege a casa dela, Pai. Senhor Jesus, que desse momento em diante, Pai, Tu possa ser o rei da vida dela, que Tu possa ser a pessoa que toma o Senhor da vida dela, que toma as decisões, Pai. Guia minha irmã, abençoa a vida dela. Senhor Jesus, da mesma maneira, Pai, eu quero Te pedir para os nossos irmãos que ouviram essa palavra sobre o Espírito Santo, e de alguma maneira o seu coração foi queimando, e a sua vontade de, se tudo isso é verdade, eu também quero que esse Espírito Santo possa ser revelado na tua vida. Eu creio, Senhor Jesus, ouve a nossa oração, Pai. Ouve o nosso clamor. Abre as comportas dos céus, Pai. Nós estamos dispostos, Senhor, a abrir mão, a renunciar de coisas, de paixões, de algo nas nossas vidas, Pai, para que a gente possa ter mais de Ti, Senhor. Por isso, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente. Começa por mim, Jesus, e vai derramando na vida dos meus irmãos. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos ser inconformados, Pai, com quanto nós temos de Ti. Nós queremos mais, queremos Te buscar mais. Então, ouve o clamor dessa igreja, Pai. Espírito Santo, queremos ter intimidade contigo, Pai. Por isso, Senhor, nos ajuda. Transforma o nosso caráter, Pai. Transforma a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.